Tire sua dúvida.
Quem participa deste quadro é a Sulamita Líria. Ela é de Vila Velha, aqui na Grande Vitória. A Sulamita diz assim: fiquei em dúvida, pois em Lucas capítulo 23, 43 diz o seguinte: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já em Jó 14, 11 diz o seguinte: como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Muitos dizem que os nossos irmãos que partiram encontram-se no paraíso, e outros dizem que os mesmos estão no pó da terra, aguardando a ressurreição. Qual das interpretações está correta? Olha, é uma dúvida de muitos, muitos, muitos. Eu queria chamar sua atenção, se você tiver tempo, você vai anotando as referências, que eu não citarei poucas referências. Muitas referências, vamos dar um passeio na Bíblia, porque nós tiramos uma conclusão do projeto de Deus que está revelado, não é em um capítulo, não é? Às vezes você pode ter a solução de um contexto, de um tema, em um capítulo, às vezes num livro, mas às vezes em toda a Bíblia. E o projeto do Senhor está em toda a Bíblia. Sunamita Líria. Então vamos aqui saber o destino da alma após a morte, dos justos e dos injustos. Vamos começar falando antes da ressurreição de Jesus, tá bom? O que acontecia com as pessoas que morriam, justos e injustos, antes da ressurreição do nosso Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá. Existe uma palavra chamada Sheol no Antigo Testamento, que é equivalente a Hades no Novo Testamento grego. Elas se diferem apenas a forma, porque a primeira é hebraica e a segunda é grega, simplesmente por isso. Elas designam o lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, iam todos após a morte. Justos e injustos. Agora sim, havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão para os justos e outra para os injustos, separadas por um abismo intransponível. Aliás, quando nós lemos em Lucas, no capítulo 16, a parte que Jesus explica o que acontece com aqueles que partem, ele diz que está posto, a palavra posto no grego, está posto um abismo entre nós e vós, é o que? Existe um concreto ali, uma separação intransponível. Então existe um lugar, existia no Antigo Testamento, para os mortos justos e injustos. Então tinha uma separação. Todos estavam ali plenamente conscientes. O lugar dos justos era já de descanso, de felicidade, de segurança, de prazer. Era chamado de seio de Abraão e também de paraíso. Já o lugar dos ímpios era e continua sendo terrível, medonho, com dores, sofrimentos, estando todos ali plenamente conscientes. Meus irmãos, o Senhor Jesus ensinou muito dessas coisas ao relatar o fato descrito em Lucas no capítulo 16. Né? Jesus foi o que mais ensinou, o que mais falou sobre juízo. Você sabia disso? É verdade. Olha só, 13% dos ensinamentos de Cristo são sobre julgamento e sobre inferno. Mais da metade de suas parábolas tratam do juízo de Deus sobre os pecadores. Outra coisa, prestem atenção agora. Nas 12 vezes em que a palavra Geena, a palavra mais forte para inferno, aparece nas Escrituras, somente uma vez não foi mencionada por Jesus. Então nenhuma outra pessoa falou tanto sobre o inferno como Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, já diz a palavra do Senhor. Então, devemos ignorar o juízo? É claro que não, nós não devemos ignorar, porque o Senhor ensinou, falou, pregou sobre isso, e é real. Então é muito importante a gente dizer e explicar que essa passagem de Lucas, vou abrir um parêntese aqui, de Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, ela não é uma parábola, como muitos dizem aí. O título que é colocado é, informando que é uma parábola, não é de inspiração do Senhor. Ela vem, sabe de onde? Dos editores da Bíblia. Mas não consta do original. O que, que é uma parábola? O que consiste em uma parábola? Parábola é uma modalidade de narração em que não aparece, inclusive, nomes próprios, nome de pessoas. Além disso, o verbo haver, como está empregado no versículo 19, denota, por sua vez, um fato. É um fato. Como lemos em Efésios, capítulo 4, versículos de 8 a 10, o Hades situa-se nas maiores profundezas da terra. Além do ensino de Efésios, as referências à entrada de almas nesse lugar é sempre para baixo, ou seja, sempre desceu. Sempre desceu. Gênesis 37, versículo 35, números 16, 30 e 33, Jó 11, 8 e 17, 16, Salmos 30, versículo 3, Salmo 86, versículo 13, Salmo 139, versículo 8, Provérbios 9, 18, Provérbios 15, 24, Isaías 14, 9, Ezequiel 38, versículos de 18 a 32, Ezequiel 31, de 15, 15, 17 e Amós 9, 12. Em todas essas referências que citamos, é ao Seol, Sheol, mostra um lugar situado nas profundezas da terra. Então é de lastimar o fato de que inúmeras referências ao Sheol e muitas versões em português trazem por sepultura e outros termos semelhantes, trazendo aí muita confusão para aqueles que não atentam, não, é, não analisam as escrituras como devem ser analisadas. Então vamos lá. As palavras Hades e Sheol aparecem muitas vezes traduzidas por inferno. Se você vai em Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 22, e 2 Samuel 22, 6, Jó 11, 8, 26, 6, Salmo 16, 10, e também no Novo Testamento, em Mateus 16, versículo 18, e Apocalipse 1, 18, uma pessoa que passa desapercebido, que apenas olha a superfície, né? Um leitor apressado, que não analisa as escrituras como deve ser analisada, não é? Aí pode ter aqui falsa interpretação, porque a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação, já diz o Senhor quando usa o apóstolo Pedro. O inferno propriamente dito, né? O inferno eterno, como destino final dos ímpios, é o chamado lago de fogo e enxofre, que está mencionado em Apocalipse 20, versículos 10 e 14. Hades é apenas o inferno-prisão, onde os ímpios permanecem entre a morte e a ressurreição deles. A ressurreição dos ímpios ocorrerá, sabe quando? Por ocasião do juízo do grande trono branco, após o reino milenar de Cristo, que está descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e de 11 a 15. Então, essa palavra introdutória sobre o destino, não é? Daqueles que morrem com ou sem Cristo, ou seja, justos e injustos, antes de Jesus, da ressurreição de Jesus, e depois da ressurreição de Jesus. Nós continuaremos tirando mais dúvidas e voltaremos neste mesmo tema, tirando a dúvida da Sulamita Líria de Vila Velha e de tantos outros irmãos, não é? Que é um tema confuso para muitos, que não conseguem entender, mas o projeto de Deus está em Gênesis, não é? E termina em Apocalipse. Não podemos pegar passagens isoladas e fazer o nosso cavalo de batalha, nossa doutrina, nosso ensinamento. Por isso que Paulo diz de maneira muito clara, olha, eu passarei toda a revelação, ou seja, todo o projeto de Deus, e não parte do projeto. Tem que ser todo o projeto.